Atividade 10.
Muito bem, ele é ex-vereador, é filiado ao PTB, mesmo partido do senador Armando Monteiro, e vive, depois de um período, a experiência aí de estar sem mandato legislativo. O ex-vereador Vicentinho é o nosso convidado no debate das 10 de hoje. Você pode fazer sua pergunta para ele pelo telefone, pela internet, pelo zap. Temos muito a conversar com o Vicentinho. Tá mais ou menos, a gente está com um período de mais ou menos um ano que o Vicentinho anunciou que não seria candidato a vereador e decidiu apoiar o ex-presidente da Câmara e vereador Franklin Nazário. Um ano se passou e o Vicentinho está aqui para falar conosco. Temos muito o que conversar. Como é que está esse período sem mandato? Eu vejo muitos vereadores, Vicentinho, que reclamam que o mandato de vereador é um negócio, a depender do perfil, da própria população, é um negócio um pouco complicado, porque é aquela cultura de que o povo não sabe o que é que o vereador faz, geralmente procura muito para uma ajuda, é um apoio para isso, um apoio para aquilo, e tem muito vereador sufocado com isso, né? E os vereadores às vezes reclamam dessa situação. Mas quando o vereador deixa o mandato, sai um pouco do cenário político, me parece que essa ociosidade no campo político, você tem suas outras atividades, também incomoda um pouco. Está com saudade do tempo da vereança? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Prazer é meu, bom dia Nil, bom dia Tito, bom dia Michel, presentes aqui nos estúdios da Rádio Pajaú e a toda a população que nos ouve, tanto da cidade como das cidades circunvizinhas. Nil, eu, para lhe falar a verdade, eu estou tentando ainda descobrir qual é a diferença de ter mandado e de não ter.
Não está tendo
diferença,
não.
Porque a minha rotina continua quase do mesmo jeito. Até porque, para você sair de política, eu sempre disse, e tenho comigo, eu acho que você tem que mudar da cidade. Porque são tantas pessoas que lhe ajudam, que lhe acompanham, que caem na dificuldade, que você, resumindo, você continua na mesma vida, continua correndo atrás de prefeito, correndo atrás de deputado, correndo atrás de amigos comerciantes, para resolver um emprego para um, ajuda para outro, uma coisa. Então, se você tem aquele dom de ser político, de cuidar das pessoas, você nunca vai deixar de ajudar, até porque também eu não fui candidato, mas me envolvi, né? Uhum. Até queria aproveitar a oportunidade e agradecer as pessoas que votaram em Franca, a pedido meu, que de qualquer maneira são pessoas que votaram, que foi você que impulsionou, você que colocou aquelas pessoas para fazer aquele trabalho para aquele candidato, e quando não consegue resolver com ele, geralmente ele procura, e tem deles que não procura nem o vereador, geralmente procura a pessoa que eles têm como a liderança, e eu me sinto muito gratificado, porque vejo muitas pessoas ainda me procurar. Quanto à questão de alguns vereadores que estão lá, que se reclamam, essa questão de pessoal procurar pedindo isso e aquilo não vai mudar nunca. Eu acho que o problema maior que eles estão enfrentando hoje é essa crise que a gente vem vivendo. Eu acho que quem pegou o mandato no momento é mais difícil para dizer o não para mim, não, que não estou exercendo o mandato. Eu estou procurando resolver as coisas dentro do meu limite. Eu tenho que impor meu limite e as pessoas entendem. Mas para quem está com o mandato, é mais complicado para eles. Aí eu fico até brincando. Eu digo, rapaz, eu tenho pena de vocês que pegaram o mandato numa crise dessa, porque está muito difícil para todo mundo. É todo mundo desempregado. A gente vê o país numa situação muito difícil para todo mundo, na saúde, na segurança. Os políticos maiores que eram para dar exemplo estão fazendo o que fazem, né? A gente vê, vamos discutir ainda a questão dessa reforma que está tendo aí, mas a gente esperava que muda alguma coisa. Eu mesmo venho observando muito, e você está fora da política, sem mandato, é bom que você observa muito. Isso aí já fazia muito tempo que eu estava dentro, e muitas coisas, muitas pessoas não chegam a você e dizem quando você está no exercício do mandato. Quando você está fora, tem algumas coisas que você aproveita e vê bem melhor.
Uhum. Você decidiu, me parece, não ocupar cargo no função no governo patriota. Por que decidiu isso?
É verdade. Inclusive, não foi por ele não ter oferecido, ele não ofereceu, mas o prefeito, quando a gente teve a conversa, ele me perguntou se eu tinha interesse em ocupar um cargo. Eu agradeci e disse que não, porque se eu tivesse interesse, mesmo com toda a dificuldade que ia ter de enfrentar as eleições, por conta de coligação que o meu partido fez, a gente via muita dificuldade, eu teria disputado, eu teria tentado o mandato. Eu achei melhor ficar fora, a gente tem outros serviços a fazer, outra forma de sobrevivência, e algumas pessoas não iam entender, como você não é mais vereador, mas em cima do mandato, no final do mandato, você assume um cargo público, eu acho que eu seria mais pressionado. Eu achei melhor ficar, como diz o outro, solto, mas participando de todas as coisas que acontecem dentro da política.
Uhum. Então vamos lá, e o governo dele, como é que estão esses primeiros 7 meses da gestão patriota, na sua opinião?
Olha, eu avalio a questão patriota hoje bem melhor do que a primeira. Na primeira, você sabe, todo mundo sabe que eu comecei com ele, a gente se desentendeu, não terminamos juntos, e no final do mandato já, foi quando nós tivemos a obrigação, sentei, de votar nele por não concordar com outro candidato, é tanto que mostrou que não veio para disputar a eleição, veio para brincar, mas eu vejo a gestão patriota trabalhando mais. Eu até estive conversando com ele esses dias, não criticando, mas questão de sugestões. Eu acho que deveria ser mais divulgado. Tem algumas ações que são feitas, que a gente que faz parte do governo acompanha, que não vimos a mídia particularmente divulgar, né? A gente vê muitas ações, pouca divulgação. Eu acho que isso aí já foi conversado entre eu e ele. Eu acho que falta mais divulgação. Mas se pelo que eu vejo, pelo meu entender, como os outros municípios vêm funcionando, eu acredito que ele vem no caminho certo nessa gestão. Eu acredito que ele está bem melhor do que na outra.
O que, na sua avaliação, tem sido mais positivo no governo, nesse mandato?
Eu vejo muito positivo obras, né? A gente vê muitas obras tendo acontecido aí, a aquisição de novos transportes. Eu vejo a Secretaria de Saúde, que foi um ponto que eu fui um dos maiores críticos que tive na gestão que começou com o Gil Dazio, né? Eu vejo Arthur hoje ele com uma pessoa mais humana, mais assim, mais compreensivo, né? Dando a resposta com a educação que a população deve ter. Eu vejo algumas aquisições através do Facebook, de uma parte da imprensa, e acompanho também. Eu acho que a Secretaria de Obras, através de Bombinha, também tem feito muito, Carlos Rabelo ajudando. E na agricultura a gente vê, eu acho que dificilmente a gente tem o que se questionar nessas outras. Eu vejo algumas críticas, que isso é normal, que todas têm crítica, a gente vê também na assistência social, são críticas porque as pessoas estão carentes, estão precisando. Infelizmente, tanto a secretaria, como a secretária, como o gestor, o município também tem suas limitações. É impossível se resolver tudo, mas eu acho que dentro da medida do possível, até agora, esses 7 meses, eu acredito que vem sendo positivo.
E o vereador que você apoiou, o Franklin, como é que tem sido o contato com ele, a conversa com o Franklin Nazário?
Olha, Nil, eu mesmo, como eu sempre digo, algumas pessoas que querem criticar, eu digo, olha, todo candidato que disputa eleição, a gente não tem o que exigir, o que cobrar muito dele nos primeiros 12 meses, porque isso aí é uma fase de organização. Mesmo que ele já vinha exercendo o mandato, mas uma campanha, ela consome muito, tanto da sua saúde como do seu financeiro, consome de todas as partes. Então, eu acho que a avaliação de vereador no primeiro ano de mandato, de curso que ele está exercendo, a gente não pode cobrar muito. A gente vem tendo algumas conversas, alguns contatos, conversamos às vezes, muitas vezes por telefone, pessoalmente muito pouco, mas assim, eu deixo muito à vontade. Eu acho que eu vou ter, pelo menos é o que eu penso, que eu já passei por isso, eu vou ter que cobrar mais e procurar mais a partir de janeiro do ano que vem. Deixar terminar esse ano para ele se organizar primeiro, aí depois começar as exigências que a gente tem que fazer. Uhum. Como eleitor que fui, né, eu vou ter que exigir, pedir que ele faça algumas coisas, e exigir não, que a gente não tem como exigir, a gente vai pedir e espera que peça dentro das limitações dele, porque ele possa cumprir.
E o seu apoio, obviamente, com seu peso político a um nome como o Franklin, foi muito importante para a votação que ele teve. Eu queria que você explicasse como é que ficou, como é que foi esse acerto com o Franklin, e você agora está se colocando, pelo que a gente ouviu aí, tem vontade de novamente disputar um mandato em 2020. Vai cada um para um lado, o Franklin deve lhe apoiar de volta, como é que vai ser daqui para lá?
Olha, não é questão de vontade de voltar, como você disse, né? Eu não tive vontade de sair, foi a consequência, né? Como eu analisando a disputa eleitoral que seria feita o ano passado, a gente estava numa coligação muito imprensada, com poucos colegas que tinham condições financeiras de investir para a gente brigar com a máquina pública, como era a questão de brigar contra o atual prefeito, contra qualquer gestão que esteja no poder. Não vi muito apoio das lideranças maiores que estavam dentro do partido. Vi praticamente também, dentro da questão do conjunto político, não uma candidatura de prefeito, mas uma questão de brincar de ser candidato a prefeito, que foi um dos motivos que saí de perto, e foi então que hoje eu posso mostrar, você disputar uma eleição de prefeito na cidade como Afogado da Engazeira, e você não colocar um carro de som na rua fazendo uma propaganda. Eu acho que isso aí foi muito ruim para o sistema político do município. Tínhamos outros projetos que até foi discutido muito, mas não deu certo, né? Então vamos ter paciência e esperar agora ver o que é que vai acontecer nessas próximas eleições para a gente poder tomar um novo rumo e saber realmente o que é que essas lideranças de oposição de situação querem. Eu acho que hoje a oposição em Afogados da Engazeira está meio esfarelada. Eu acho que praticamente, com a perca de Dona Giza e do Dr. Oswaldo, eu acho que acabou-se, não teve, até agora não teve uma pessoa de pulso que tomasse conta, que tomasse as rédeas. E para fazer isso, a gente sabe também que gera uma despesa, precisa de apoio. E eu não vejo esses apoios chegando, não.
Agora, para você agora, caso você perceba que o cenário vai estar melhor em 2020, tem muita água para rolar. Mas não é mais complicado para o camarada que deixou de exercer o mandato, tá fora do mandato legislativo, tentar retornar à Câmara, isso não pode ser um dificultador lá para frente, Vicentinho?
Na verdade é, mas continuando a resposta que eu vinha, tanto que concluí o que você me perguntou, quanto o meu acordo com o Frank, eu analisei e vi como o Frank era um cara, assim, não discriminando os outros, mas o cara que eu estava com uma aproximação a ele, tivemos uma conversa e temos um acordo, certo? Um acordo que não teve... Abertamente, diga a você, não teve acordos financeiros de jeito nenhum. O meu compromisso com o Franco foi ele ser candidato. E com 4 anos depois, eu resolvendo ser candidato, ele não será e me apoiará. Então, com isso, daria continuidade do mandato como? Ele resolvendo os problemas que viessem a ocorrer. Tanto com as pessoas que me seguem, tanto quanto as pessoas que o seguem também. Para que quando seja em 2020, eu resolvendo ser candidato, ele faça a mesma coisa que eu fiz, faça a transferência dessas pessoas que ele vem resolvendo. Então, do jeito que durante esse ano, como eu já disse a você, ele é testemunha disso, eu não procurei assim com problemas. O que eu posso resolver através da influência que eu tenho junto ao prefeito e junto ao secretário, eu venho resolvendo. Mas vai ter momentos que o mandato pesa. Então, para isso vai ter ele. Então, depois, em 2020, sendo cumprido tudo que foi combinado, estaremos os dois juntos em prol de um só. Então, seria como se a gente tivesse renovado o mandato dos dois agora, e daqui a 3 anos, né, no caso que faltam 3, a gente renovar o mandato de novo, só que com outro nome. Seria nessa linha, dois trabalhando para um. Eu acho que dessa forma dará certo. Como você bem perguntou, é difícil, porque quando você está fora do mandato, você perde muito espaço. Mas eu tenho procurado não me afastar de tudo. Dentro das limitações, dentro das influências que eu tenho, eu continuo resolvendo alguns problemas e não deixo as pessoas saírem de perto de mim. É claro que a gente sempre perde, a gente nunca consegue segurar todas as pessoas.
Agora, a gente já viu muitos acordos na política. Eu tenho o Franklin, conheço, sou contemporâneo, como sou seu também, mas tenho o Franklin na conta de uma figura com palavra, com essa coisa de sustentar muito o que diz. Agora, a política é um bicho miserável, você entendeu? O caboclo, às vezes, assina um documento, firma um compromisso, e a gente já viu muita coisa desmanchando no futuro. Tem algum risco de que esse acordo entre você e o Franklin seja quebrado lá na frente?
Olha, Nil, é como você disse, como você tem Franklin, uma pessoa com essa visão que você tem, eu também tenho. Por isso que foi a pessoa que eu escolhi, porque é muito difícil você segurar uma proposta dessa com 4 anos. 4 anos é praticamente uma vida. Tem gente que não chega a viver um dia, não é verdade? Mas até teve um irmão dele, um amigo, Fred, que foi testemunha, que teve na hora de nossa conversa, e ele até brincou, disse, gente, é desse jeito, não vão assinar nada, diga a palavra do homem, vale muito mais. Então, como eu dei a palavra a ele, fiz a minha parte, e as poucas vezes que a gente conversou sobre esse assunto, ele nunca demonstrou o pé atrás, ele sempre mostrou firmeza, e até algumas pessoas que vêm me procurar para resolver alguns questionamentos, já dizem que ele mesmo anda dizendo que aquelas pessoas, né, que a minha disse que não é candidato, que o trabalho que ele fizer vai fazer a mesma coisa que eu fiz por ele. Eu confio muito na família dele. Teve os irmãos dele, teve o pai dele que ajudaram, que aí trabalhou uma campanha junto, se tornou duas famílias, uma só. Mas como você diz, na política tudo é possível, mas eu acredito que o Frank está muito seguro. Eu acho que a gente vai trabalhar junto. Se não, infelizmente, a gente vai ter que tomar destino diferente. Mas eu sempre digo e não digo a ninguém que desacredito nele, não. Eu confio na palavra dele.
Falando sobre essa Câmara que está aí, que avaliação você faz desse... Já passamos aí de 7 meses desse atual ciclo de vereadores. Que comparação você faz com o seu período nos últimos 4 anos?
Nil, eu sou suspeito a falar da atuação da Câmara hoje, porque eu sou sério a você. Desses 8 meses, né, 7 meses praticamente, eu não fiz presença em nenhuma sessão. Então, como eu não gostava que as pessoas criticavam a Câmara quando não se faziam presente, se eu criticar ou elogiar hoje, eu vou estar fazendo a mesma coisa que algumas pessoas fariam. Então, eu vou deixar primeiro terminar esse ano. A partir do ano que vem, eu vou acompanhar algumas sessões também, que é um ambiente que eu gosto, onde deixei muitos amigos e amigas. Mas, no momento, eu sou suspeitado de alguma opinião, nem a favor nem contrário da atual Câmara, como ela está funcionando.
Marciano pergunta aqui, Nil, pergunta é a Vicentinho, se ele permanece no PTB de Armando, considerando que ano que vem tem eleição, você hoje tem uma postura de alinhamento com o prefeito patriota, como é que vai ficar essa questão partidária ano que vem?
Olha, eu partido, geralmente eu não costumo sair antes de me posicionar o que é que realmente vou fazer no futuro. Eu não sei como é que vai ficar as alianças, né? A gente não sabe. Um dia desse aí eu vim no apostar e Silvio Costa convidando o prefeito, né, presidente da Bupatriota, para compor chapa com a Amanda. Então, eu estou num partido que até o ano que vem, quando não se definir o que é que realmente vão fazer, eu tenho que permanecer lá. Mas, de antemão, eu digo a você, e não tenho nada a esconder a população de Afogados, eu vou acompanhar a chapa do prefeito, que é uma pessoa que eu estou alinhado com ele, e vamos aguardar qual vai ser a definição. Eu tenho um pouco de dificuldade para votar num candidato a federal que o prefeito apoiou nas últimas eleições. Também não sei se ele continua apoiando, que é o Gonzaga, né? Uhum. Mas, de antemão, o resto da chapa eu votarei, sim, não sei problema. Se não der para votar em um ou outro, mas conversarei com ele, que a indicação sai, que a gente procure continuar unido. A gente passar tempos de política, como muita gente faz, como já fiz também, eu acho que não leva a nada, não. Cada eleição você está disputando em cima de um palanque, então tem que ter um união. Eu tive o motivo de não continuar na oposição, estou na situação e vou procurar continuar trabalhando com isso.
Quando o Zeca votou pela não investigação do Temer, né, agora no curso do mandato, você até ligou para cá dizendo estar decepcionado com o voto dele. Aquela declaração pode ser interpretada também já como um anúncio de rompimento com o Zeca, ou há possibilidade de apoiar o PTBista?
Olha, Indio, eu quando não votei em Amílio, não concordei com a aliança que apoiou o Amílio prefeito em Afogados, inclusive eu tenho muito apreço a Zeca e a Júlio, porque foram pessoas que eu trabalhei com eles e me atendiam muito bem em todas as ligações que eu fazia, mas me deixou triste antes desse acontecimento mesmo, que Bequim, que é o assessor deles, que era a pessoa que eu sempre tinha contato, eu mandei algumas mensagens para ele explicando que a questão era local, que politicamente eu não tinha pretensão de deixar o apoio nem a Júlio nem a Zeca, mas tive calado como resposta. Então eu acho que eles mesmos já partiu deles o rompimento, que não querer. Então, no jeito que eu tenho todas as mensagens no WhatsApp gravadas e guardadas, para que um dia negue e diga que isso não aconteceu, estão todas aqui, eu tenho isso comigo, de tudo que eu disse, eu tenho que provar e tenho que mostrar. Não fui eu que abandonei Júlio e Zeca, foram eles que abandonaram. E para completar agora, ele faz o que eu acho, no popularmente dizendo, essa palhaçada que foi feita, porque quando a população pede uma coisa aos políticos, a gente espera que, a gente da classe política, espera que eles façam, para a gente começar a ser mais acreditado. Eles ajudaram a gente ficar mais desacreditado. Essa população queria a investigação, como qualquer acusação, tem que ser investigada. Se não deve, como diz o outro, não teme. Então, teme, então ele está devendo. E esse escândalo que a imprensa mostra aí também, dos dinheiros que foram liberados, a gente vê aí faltando tudo, até no salário mínimo, já estão falando em mexer, né, na redução da previsão para o ano que vem. E se fosse um vereador que fizesse alguma coisa, como acontece muito, primeira coisa que a população diz, se vendeu. Mas a gente sabe que vereador não pega dinheiro. Agora, essa questão aí dessas fortunas que foram liberadas, o país da gente enfrentando o que está, não tem o que negar. Eu acredito que todo mundo está vendo que essas pessoas que votaram a favor estão todas envolvidas. Eu acho que dizer assim, são santos que não votaram, não. Porque teve deles que votaram a favor da investigação agora, que votaram a favor da cassação de Dilma. Eu acho que o governo deveria ter terminado. Quem deveria decidir a mudança de governo seria as urnas, a população, e não da forma que eles estão fazendo. Então, com isso, eu já digo a você de antemão, a família Cavalcante, nessa próxima eleição, está fora do meu calendário.
E dos candidatos, pelo que eu entendi, dos candidatos que Patriota deverá apoiar, a dúvida é sobre o federal. Isso. Se for uma dobradinha com o João Campos, o João seria um bom nome ou você...
Votaria, com certeza.
Votaria. Qualquer... Menos Gonzaga.
Menos Gonzaga e Zeca.
O que é Gonzaga fez que você está...
Não, acho que questão... Eu não tenho receio de Gonzaga. Eu acho que Gonzaga é um deputado excelente. Eu vejo muitos elogios dele. Gonzaga, ele tem a votação... Dentro de Afogados, se nenhuma pessoa apoiar Gonzaga, ele tem a votação dele. Mas existem as coisas pessoais, as coisas particulares. Teve uma eleição que, dos 9 vereadores, ou era 11, se não me engano, só teve um vereador que votou nele. Fui eu aqui em Afogados da Engazeira. Na eleição seguinte, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio. E Gonzaga foi candidato a prefeito em Petrolina, foi quando ele perdeu, né, para o Júlio, na época. Eu até estive lá presente com o prefeito Toton, com esse prefeito Toton. Conversamos com ele tudo e eu não tive apoio, entendeu? Eu venho mesmo com apoio muito, assim, depois da eleição, que eu acho que o importante da gente é na hora da precisão. Quando você está doente, você precisa do remédio naquela hora. Depois que a doença passar, você não precisa de remédio mais, não. Então, eu acho que nessa hora aí, ele teria que olhar mais. E muitos políticos que apoiam Gonzaga correm por conta disso. Eu acho que quando passa a eleição dele, que chega na eleição do camarada, infelizmente comigo aconteceu isso. Ele se escondeu, então eu não vejo mais motivo. Eu queria votar e trabalhar para uma pessoa que na minha eleição também me enxergasse. E não fazer o que ele fez comigo.
O Wellington está perguntando, você apoiou o Franklin na eleição passada? Você não esperava uma votação maior, que ele passasse da casa dos 1.000 votos? O Franklin teve 992 votos.
Olha, Wellington, eu acho que não. Eu acho que foi bom. Eu sempre dizia a Franklin, as pessoas que trabalhavam comigo, eu via 1.000 votos em Franklin. Então eu errei por 8 votos. Foi muito pouco. Porque se somar da minha votação e a dele, passaria dos 2.000 votos, mas você não transfere todo mundo. Uma coisa é eu chegar e pedir para votar em mim, outra coisa é eu chegar para pedir o Elton, Nil, em Frank é diferente. As pessoas têm aquela gratidão a você, né? Então, se Frank perder uma parte do eleitorado que a gente sempre perde, eu também perdi. Então, somando os dois, eu acho que o importante foi que ele chegou muito bem colocado, porque a gente viu também outros vereadores aí com uma votação muito grande há 4 anos atrás, que o ano passado também não conseguiram repetir. Então foi normal, todos os candidatos perderam. E entraram muitos candidatos novos, bem votados, que tiraram muito voto desse pessoal, tanto de mim, porque eu também tentei fazer a transferência, como dos outros. Eu acho que a votação de Frank foi muito boa, não decepcionou, não.
Sandro Pereira pergunta, Vicente, e sua relação com Emílio, você apoiaria ele hoje?
Rapaz, aquela mesma questão que eu tenho com a Emílio, eu sempre tive. Para a gente votar em deputado que mora fora é fácil. Agora, para votar em candidato a prefeito e a vereador que não mora em Afogados, é o que eu sempre disse. Até teve uma polêmicazinha na campanha que eu critiquei, perguntei onde era a casa dele, perguntei quem era a família dele, depois colocaram nota em blogs e tudo. Não tive a oportunidade de responder e continuo dizendo. Eu não conheço a família de Emílio. Eu não sei onde é a casa dele. Então, como é que eu posso votar numa pessoa dessa para ser candidato a prefeito ou a vereador em Afogados? Eu não sei nem onde é que mora. Eu acho que não é a pessoa indicada. Eu também não sou o dono da verdade para mandar e dizer quem é ou quem não é. Mas eu acho que a pessoa indicada para dirigir a oposição não seria ele, não. Se fosse ele, se ele tivesse tanto interesse na política de Afogados, é assim que eu também não mando na vida dele, o problema dele, se ele quer ou não. Ele viesse morar em Afogados e procurasse fazer um laço de amizade que as pessoas soubessem onde encontrar. Pronto, passou a eleição. Ele foi candidato a prefeito. Né? Já está com quase um ano. Quem votou nele? Aí eu pergunto, esse pessoal tem visto ele? Sabe onde é que ele se encontra? E esse pessoal que votou? Que foram menos de 3 mil. Mas se tivesse sido 7 ou 8 mil, o que era que esse pessoal estaria dizendo hoje? Então, a minha visão de antes da eleição se concretizou. Votaria numa pessoa que chegaria aqui, faria brincadeira política e ia embora, que foi o que aconteceu.
A Irene Nogueira está dizendo, todos nós sabemos que Patriota vai disputar, ela está afirmando que vai disputar uma vaga para deputado. Né? Está sendo cogitado. Ela quer saber se você apoia e eu acrescento. Se você, sendo, se Patriota dependesse de uma opinião sua, ele deixaria a prefeitura e estaria candidato a deputado?
Olha, Nil, eu tive essa conversa com ele também, já me preocupei. Está tendo essa reforma política e é uma coisa que muita gente não sabe. Patriota, para ser candidato a deputado, ele teria que renunciar ao mandato. Antigamente, o candidato a deputado, ele poderia disputar, se perder essa eleição, voltaria e assumiria a prefeitura. Hoje, não. Ele está preparando Sandrinho. Nada contra, gosto de Sandrinho, amigo meu e tudo. Mas eu acho que Patriota, se não houver a reforma política, se ela ouvisse os meus conselhos, ele terminaria o mandato como prefeito. Mas se ele resolver enfrentar a questão do deputado, estarei junto com ele. Vamos à luta. Agora, se depender de uma opinião minha que possa continuar, eu acho que foi eleito prefeito, terminar o mandato, né, se estruturar, e quem sabe na próxima, mas aí vai depender muito também. A gente sabe que a ligação de Patriota com o governador é muito grande. Quem sabe aí também o governador não precisa dele para coordenar uma campanha, que a gente sabe que vem uma campanha que não é muito fácil. Todos os gestores, todos os governantes estão muito queimados perante a população e vão precisar de ajuda. Mas se for o caso para ajudar, eu estou no barco, é para ajudar, é para o que der e vier.
A Irene acrescenta também, ela pergunta aqui, você não aceitou cargos? Ela está dizendo, mas sua esposa tem função, tem cargo. Pergunta, foi mérito ou indicação?
Olha, gente, foi os dois. Se disser a você que eu não pedi a Patriota para colocar ela lá, no momento eu estaria mentindo. No outro mandato, não. Ele colocou o livre respondendo o mandato. Dessa vez foi eu. Mas ela tem méritos. Viviana é uma pessoa que As coisas que ela teve à frente até hoje, ela foi capaz, ela tomou conta e deu conta. Ela foi diretora do hospital. Ela é tão competente de um jeito, para você ter uma ideia, quando a gente teve um problema aqui com o Patriota, que ela saiu do hospital, que entregou o PSE, ela foi trabalhar na cidade vizinha de Guaraci, onde as pessoas gostaram muito do trabalho dela. Então, quando a pessoa é competente ao ponto de outros gestores enxergar o trabalho dela e vir buscar, eu acho que é mérito dela. Mas se eu disser a você que não foi indicação, estaria mentindo. Mas ela está lá e ela está dando conta. Graças a Deus, ela ajuda muito.
Bom, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, vou pedir a opinião de Vicentinho sobre a história do Distritão, que está em debate na Câmara, né? Esse tema da reforma política. Tem perguntas chegando para ele. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. O que ele acha, por exemplo, desse movimento nos bastidores que está se criando aí, envolvendo os possíveis nomes de Daniel Valadares, do Igor, nomes que podem se movimentar pela oposição, né? E quem, na opinião dele, deve ser o candidato governista em 2020? Tem muita coisa para conversar, tem muita água para rolar, mas já vamos fazendo conjecturas também. Daqui a pouco, depois do intervalo. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate, aqui com o Vicentinho. Então vamos lá, o Tonho da Ponte já está aqui dizendo, Vicentinho, ele acha que você perdeu credibilidade quando passou a defender o prefeito Patriota, antes criticava, e diz que esse apoio teria relação com benefícios que a sua família teria recebido, está dizendo aqui o Toninho. Diz que não tem nada contra a sua pessoa, mas está pontuando isso aqui. O que é que você diz a ele e a quem pensa, quem eventualmente pensa desse jeito?
Então, eu acho que você está um pouco desinformado. Primeiro que minha família não recebeu benefícios nenhum, se for questão financeira, como você tentou expressar aí. E segundo que a gente que faz política, se critica tanto os políticos, a gente tem que procurar fazer de uma forma séria. Se você concorda com o tipo de política que tentaram fazer no último ano, eu respeito a sua posição. Agora que eu não participo nem comparto com uma palhaçada daquela que foi, não. E eu também, como órgão, um gestor, uma pessoa pública que sou, eu jamais iria entrar numa eleição e votar em branco. Eu acho que o voto em branco é um voto muito covarde. A gente que é político, a gente tem que votar em alguém. Eu teria que votar em alguém que tivesse condições de fazer. E se for pesar na balança entre Patriota e o candidato que teve, eu acho que a balança pendeu muito, muito mais para o lado que eu pendei do que para o lado que você pendeu. Se assim, você o fez. Eu acho que não perdi nada de credibilidade. Eu acho que eu estou mostrando e comprovando por que não ter votado nele. Votar numa pessoa que não teve coragem nem de colocar um adesivo na rua, nem um carro de som. Então, eu não quis fazer política. Quis brincar de fazer política e quis brincar com a população. Então, eu não estou para brincadeira, não. Para brincadeira, a gente brinca em casa. Agora, no ramo político, já está degradado demais para a gente também tentar fazer parte disso. Eu estou fora.
Vamos lá. Pelo zap, tem mais gente falando aqui. O Marciano. Nil, pergunte aí a Vicentinho se o acordo foi apoiar Franklin em 2020, Franklin para vice e apoiar você em 2020. Acho que do que a gente já conversou, que você já confirmou, só essa história de Franklin ser candidato a vice que aqui não apareceu na conversa, não, né?
Porque até, Marciano, obrigado pela participação, até porque a gente não tem o poder de indicar o vice, a gente pode tentar, e a questão da chapa de 2020, ela ainda faz ser discutida. Eu acho que não, acho que todo grupo vai ter e tem que ter o direito de discutir, quem sabe não, porque não, uma pessoa que está exercendo lá seu terceiro mandato, eu acho que tem também o direito de postular, quem sabe não o nome dele, quem sabe o meu, quem é que sabe, aí tem aí 3 anos ainda pela frente, o futuro a Deus pertence, mas se for, por que não? Poderia ser uma boa ideia que você deu agora.
Aqui, Nil, bom dia, amigo Vicentinho, é o Josivan Veras do Sobreira. Sobre a política, para governo de Pernambuco, ele está dizendo que vê Paulo Câmara desgastado em sua gestão e com nível alto de rejeição. Por outro lado, Armando, que até o momento era o nome mais forte, deu um tiro no pé ao votar contra os trabalhadores. Qual o cenário que Vicentinho vê sobre os rumos de Pernambuco?
Obrigado, Josão, pela participação. Eu vejo o seguinte, né? A gente vê desbrochando aí outra pré-candidatura, que é a de Marília Reis, pelo PT. Pelo que a gente vê, serão 3 candidatos. Eu acho que o nome de Armando, como você está com essa visão também, tu era um nome muito forte, e antes dele ter feito o que, digamos assim, que eu acho na minha visão, foi uma besteira que ele fez. Sabemos também que o governo vem desgastado, não só o governo de Pernambuco, mas também outros governos, pela situação que o país se encontra. Automaticamente sair rebate em todos os gestores. Eu acho que vai ser uma eleição de não muitas surpresas. A gente vai procurar trabalhar e fazer que, com que o governador nosso permaneça no cargo. Agora vai depender muito da população, depender muito do trabalho nessa reta final de governo que ele tem. Esperamos que ele possa reverter, mas a gente também não pode fazer de cego. Eu acho que a situação política hoje não é bom para nenhum dos três pré-candidatos.
Falando sobre essa reforma política que está em debate na Câmara, tem o tema mais forte é a questão do distritão. Como é que você está vendo esse debate em Brasília? E isso pode, por exemplo, mexer na sua pretensão de voltar a disputar a eleição?
Olha, de tudo que se discute na política, na reforma política hoje, distritão, lista fechada, de tudo que se discute hoje, eu acho que o mais interessante para mim, que eu acho que temos que ir direto para a população, seria o voto a eleição dos mais votados. Isso aí que eu acho que não passa. Eu acho que sempre, a não ser isso que beneficia os candidatos e a população, eu acho que tudo que seja votado aí vai ter acordos por trás, e a gente sabe que sempre que vai sair perdendo será os menores, porque se fala tanto aí em questão de financiamento de campanha, ele diga, eu disputei 4 eleições e esses financiamentos eu não sei para onde é que vem nem para onde é que vão. Nunca chegaram na minha mão, então não tem muito interesse nessa reforma política. Eu acho que se tivesse que mudar, seria a única coisa que mudaria, seria isso. Que entrasse os mais votados, tanto como para vereador, como para deputado, como para senador, e acabasse esse negócio de coligação. Essas coisas aí eu acho que teria que acabar, mas infelizmente não vai acabar, porque só quem perde são os grandes, e os grandes é quem decide isso aí.
Você, dessas mudanças todas, a que você sinaliza ser favorável...
Somente essa.
Somente os mais votados
entram. Isso, o resto pode deixar do jeito que está, porque não tem diferença nenhuma.
Você já foi prejudicado pela regra atual, né?
Já.
Teve um mandato,
já.
Você teve voto para chegar, se fosse os mais votados,
isso,
e acabou não chegando.
Perdi de ingressar da Câmara em 2000, na primeira eleição que disputei, eu tive 499 votos, entrou um com 429, outro com 412 e outro 414. Então, entraram 3 menos votados. Como nessa eleição agora, passada... Também aconteceu, teve candidato que entrou com menos voto e que outros que ficaram fora. Isso aí eu acho que o pensamento da maioria da população é contrário a isso aí.
Bom, a gente está debatendo muito aqui os rumos de Afogados da Ingazeira, e o cenário para 2020 ainda está muito, até para prefeito, está muito, digamos, nebuloso. Você tem um nome de um candidato natural que seria o Sandrinho, você tem uma movimentação que se coloca aí de nomes como Daniel Valadares, Igor Mariano, tem o próprio Emílio, Zé Negão disse aqui que nunca abandonou o sonho de ser prefeito de Afogados. Como é que você está vendo esse jogo de cartas aí que começa a se montar para 2020?
Olha, eu como você está dizendo, são tantos nomes que hoje, eu sou sincero a você, eu não vejo, no momento, se a eleição fosse hoje, não haveria nenhum desses nomes aí com capacidade para disputar a eleição. Mas como a gente está dizendo, né, está começando agora. Tem 3 anos para eles se estruturarem, cada um procurar fazer o seu trabalho e tentar chegar a ser candidato a prefeito em Afogados. Eu, nessa última eleição mesmo, eu tentei ser o candidato a prefeito. Não consegui por empecilhos de algumas pessoas ligadas ao grupo, né? Mas, infelizmente, não deu certo. Vi que também o pensamento deles também não era o positivo, mas a gente aguarda que apareça um nome. Quem sabe se não o meu? Meu nome nunca vai ser descartado. Eu acho que o nome de qualquer pessoa que seja político, que seja envolvido na política, sempre será lembrado. Agora que tem que cair 3 anos para frente para todos eles trabalharem e mostrar à população também qual vai ser o nome. A gente também tem que pensar o seguinte: o que é o pensamento da população com as eleições do ano que vem? Eu acho que as eleições do ano que vem ela vai decidir, vai mudar e vai mostrar muita coisa, ou vai permanecer tudo da forma que estão. Isso aí a gente só pode fazer uma análise depois do resultado das próximas eleições.
Aqui no Zap, mais gente falando. Nil, bom dia. Eu também não voto em branco, apesar de não só eu, mas os eleitores em si estão muito decepcionados. Mas vamos para frente, espero que, em linhas gerais, a política melhore, está dizendo aqui a Fernandinha. Tá mais difícil hoje dizer que é político, defender a política, Vicentinho, pelo que você tem acompanhado?
Agradecer a Fernandinha pela participação. Hoje em dia, porque se generaliza, não é? Quando diz um político, na mentalidade de muita gente, já vem, ladrão é corrupto, é bandido. Eu não vejo assim, certo? A gente vê, nós temos no Brasil mais de 500 deputados. Nós temos, digamos, aí uns 200 e pouco envolvidos nesses escândalos, com nomes que aparecem, né? Então ainda tem muita gente correta dentro da política. A gente não pode generalizar e dizer que é tudo bandido, não. Que tem uma grande parte, tem. Foi demonstrado agora, né, nessa última votação que teve na Câmara Federal. Mas ainda tem políticos honestos, políticos que são de carreiras de muito tempo. A gente nunca viu o nome deles envolvido em escândalo. Acho que a gente tem que acreditar. Agora, a população é quem tem que fazer com isso. Tem que olhar, observar os que têm o nome limpo, porque se você diz, não, fulano é político, porque ele é político, mas analisa o passado dele. Se o passado dele for limpo, então ele é uma das pessoas que está merecendo permanecer ali. Se o camarada fez uma coisa que não agradou a população, ele lhe agradou, mas ele não agradou a maioria da população, eu acho que ele não é digno de mandato. Eu acho que só assim, quando a população se conscientizar e votar dessa forma, e também acabar com esse negócio, o camarada fez errado, chegou com dinheiro, atendeu o financeiro que o eleitor precisa, a pessoa fechar os olhos, não. Eu acho que tem que pegar o financeiro, já que ele pegou nessa intenção de comprar o mandato dele, e votar numa pessoa que não procura fazer dessa forma. Aí sim a população vai ter o direito de cobrar, mas da forma que muitos, estou falando muitos, não todos, estão fazendo por aí, é só sujando o nome da classe, e os poucos que querem fazer alguma coisa, a população tem que dar força a eles para eles crescerem.
Tem gente falando no zap, vamos ouvir.
Arônio Júnior, bom dia, sou Ed dos Importados. Velho. Bom dia também a Vicentinho, que está participando aí do programa. Eu gostaria de saber do nosso amigo Vicentinho, o ex-vereador da Ilha Afogados, se Patriota for candidato a deputado estadual, se ele votaria e pediria voto para ele. Né? Então, valeu, Arônio Júnior, um forte abraço a todos da Rádio Pajéu.
Já falou no bloco anterior, mas você pode responder.
Agradecer a ele pela participação. Eu tenho geralmente essa postura. Quando a gente está no grupo, tem que enfrentar. E eu já disse que se ele for candidato, por mim, ele não seria assim, porque ele tem um mandato a terminar. Mas se ele for, eu estou com ele. Vou votar nele sim, pedir voto e trabalhar.
É, aqui tem gente, a Flávia está dizendo que não sai de casa para votar há muito tempo. A política do país prova cada vez mais que ela está certa. Existem políticos até com boas intenções, mas é a minoria. A minoria não consegue mudar nada, está dizendo aqui a Flávia. É aquilo que a gente vinha dizendo, que é difícil a muita gente com esse entendimento, né?
Flávia, a gente agradece a participação, mas eu acho que assim, a gente não pode mandar, mas eu acho, é a minha visão. A sua é diferente, eu acho que o eleitor, o brasileiro, ele tem que votar. Se você vê a minoria com intenção de votar, se você começar a ter essa visão, porque poucos querem mudar e você não vota, muitos tendo essa visão, termina acontecendo o que vem acontecendo. Os que têm boa intenção não chegam, e os que estão com má intenção, principalmente trabalhando no financeiro, chegam. Eu acho que você, é uma opinião minha, né? Jamais mandar na sua vontade, mas que você deveria repensar um pouco e escolher uma pessoa que você achasse que fosse capaz de votar. Se eleição a gente sempre diz, tem de 4 em 4 anos. Se aquela pessoa não lhe correspondeu, vota em outro, mas a gente deixar de votar, a gente está deixando de exercer a nossa cidadania.
O Zé Negão esteve aqui recentemente, né, e também fez críticas em relação ao nome de Zeca, até fez uma avaliação moderada do governo Patriota, não foi tão crítico, pontuou algumas questões, questão de concurso, por exemplo, etc. Né, mas eu lembro que vocês fizeram parte de um bloco muito homogêneo na época, vocês, Zé Negão, e havia outros nomes também. Esse grupo se dissolveu com a eleição passada?
Olha, Nil, eu vejo o seguinte, certo? Do grupo que a gente defendia uma ideologia, que estávamos todos juntos, inclusive votamos em Júlio e Zeca, eu vejo que aquele grupo hoje não existe praticamente ninguém unido. Né? Ele está com a bandeira de Zeca ainda, eu acho que ele deve procurar fazer um trabalho, ele sabe trabalhar, é um político experiente, mas eu vejo a situação daquele grupo, se não tiver assim, digamos assim, um rompimento, um desgarro de um grupo que está junto com o atual prefeito hoje, esse grupo que estava lá não vai para muito canto, não. Isso é uma visão minha, que quem tiver a visão diferente que tem, eu acho que parou por ali. É a minha visão.
Uhum. Você falou na questão do definhar da oposição, da dificuldade que a oposição vem vivendo.
Foi mostrada nas urnas nessa última eleição, né? Uhum. A gente já viu que a oposição não teve força, porque você se glorificar um candidato a prefeito numa eleição, num município que tem mais de 20 mil eleitores, ter menos de 3 mil votos, dizer que uma eleição dessa foi disputada, já mostrou que não teve disputa. Teve um nome que as pessoas tentariam ou ele ou branco, ou nulo, ou o atual prefeito foi patriota, e é tanto que a maioria esmagadora optou por votar em patriota. Eu acho que é aquela que eu digo a você, o eleitor ele faz a sua cidadania, ele vota. Ele não teve um nome para votar, né? Achava que votaria em branco, não. Votou em patriota, porque patriota já tinha ali seus 10, 11, 12 mil votos. E aquelas pessoas que queriam um candidato para votar aqui não concordaram com o que a oposição fez, votaram nele também. É aquela questão, se você está com o voto na mão, você vai deixar de ajudar uma pessoa que tem o que fazer, o que ajudar o município, como é a questão do patriota, para votar em quem veio brincar de fazer política. Eu acho que isso ali foi o que atrapalhou, eu acho que tem um peso a mais, eu acho que esfarelou mais ainda a oposição.
O Toninho está pedindo para você incentivar a patriota a sair candidato, diz que seria o melhor nome e a gente pode ficar sem representante mais uma vez. Fica aquela história de corre ao pau, corre ao machado.
Não, né? Toninho, não é que eu não queira que ele seja, agora... Como a gente vê, patriota hoje, ele é um dos homens mais influentes dentro do estado. A gente vê o município de Afogados conseguindo muitas coisas, né? A gente espera que consiga muito mais. Eu acho que como deputado ele vai ter suas limitações, porque ele deixa de ser a liderança dos prefeitos para ser um mero deputado. Acho que deveria a gente pensar mais no município. Mas se ele quiser, for da vontade dele, da maioria do grupo, eu estou com ele, mas assim, não é que eu não queira que ele vá. Eu acho que é somente que ele deveria terminar o mandato.
Agora, quando eu falei na oposição, uma coisa, a liderança de patriota, sendo candidato, vinha de um mandato bem avaliado, né, a oposição com dificuldades, tudo aquilo que a gente já sabe. Essa coisa de você, patriota não é mais candidato, isso zera um pouco mais o debate, ou você acha que o grupo de patriota vai continuar com a mesma força que teve no ano passado?
Olha, no começo de gestão é complicado, porque você sabe que vem uns ajustes, né? Tem aquelas pessoas que ficam insatisfeitas, que trabalharam, fizeram aquela questão toda em busca de emprego, de uma coisa e outra, que não conseguiram, que a gente vê que ficam insatisfeitos. Eu acho que tudo vai depender muito da continuidade da administração do patriota. Se ele conseguir administrar, que a população enxergue bem, eu acho que ele tem tudo para fazer o sucessor. Foi a mesma questão de Totonho. Totonho não pôde ser mais candidato, mas conseguiu fazer o sucessor que a gente esperava que tenha dificuldade, até muito pelo contrário, né? A gente viu que foi uma grande vitória, um grande grupo unido. Agora, se houver uma desunião, a gente vê a dificuldade. Mas eu acho que o Patriota é um cara muito inteligente, é muito habilidoso, ele vai saber continuar com esse grupo que ele tem aí unido. E continuando unido, a gente fará o sucessor, com certeza.
Bom, tem mais alguma pergunta, produção? Está saindo alguma pergunta aí do forno para ele? Ok, posso fechar? Bom, eu quero agradecer o Vicentinho pela contribuição aqui no nosso debate, falando sobre vários temas da política. Faltou falar de presidente, de eleição presidente. Falou da eleição para governador e para presidente, se Lula for candidato. Como é que você fica?
Rapaz, se Lula for candidato, é meio difícil votar contra Lula. Porque a gente é nordestino, né, Nil? A gente sabe que todos os políticos que passaram lá dificilmente saem com a cara limpa, né? Nessa questão dos administradores, governador, presidente, prefeito, geralmente saem queimados. Agora que a gente espera que saia pelo menos na forma que Lula saiu. Ele deu uma reviravolta muito grande no país, ele fez muita gente da classe baixa se igualar perto, né? Acho que se o país voltasse a ter o ritmo que tinha, Lula seria um bom nome, mas como eu digo a você, daqui para o ano que vem corre tanta coisa, a gente vai ver o que é que vai acontecer. Eu acho que a única coisa que a gente tem a fazer agora na seleção do presidente é aguardar. Eu não queria que também terminasse o mandato sem provar que ele não tinha nada a ver com aquela corrupção, mas já deixaram, agora a gente tem que engolir dessa forma, né? Mas eu acho que Lula foi um ótimo presidente. Se ele contribuiu para o desmantelamento que o país hoje está, mas pelo menos no tempo que ele estava lá, estava bom. Se ele estiver lá, o país está desmantelado, agora brincando, né? Uhum. Mas estiver bom como estava para todo mundo viver bem, eu acho que ele é a pessoa indicada para ir para lá.
Muito bem, está aqui o Ricardo de Custódia, está lhe mandando um abraço, está acompanhando também o nosso debate. Vicentinho, um abraço, pai Ricardo. Quero agradecer a sua participação. A gente vai falar muito de política daqui para frente, tem muito assunto para debater e a gente está à disposição aqui para acompanhar o passo a passo desse debate. Muito obrigado.
Eu quero agradecer a você, desejar agora uma feliz tarde, daqui um pouco começa a tarde, para todos os ouvintes, tanto de Afogados como da região, da Rádio Pajéu. Eu agradecer a Michelle e a Tita aqui no estúdio e eu me coloco à disposição para qualquer tema que você quiser e prezar que a gente faça parte do debate, eu estarei à disposição.
Muito bem, foi Vicentinho nosso convidado no Debate das 10 de hoje. O Debate das 10.